Senhor presidente, senador Jorge Viana, que tivemos a alegria de realizar na sessão solene de hoje uma homenagem ao centenário de morte do Barão de Rio Branco. E estamos agora nessa sessão não deliberativa da tarde de hoje, tratando de assuntos que dizem respeito ao Acre, principalmente da agenda que cumprimos no último final de semana, no Estado, em Brasiléia, em Chapuri, depois em Santa Rosa, em Sena Madureira, passando por Manuel Urbano, em todos os municípios atingidos pelas enchentes e que têm tido um tratamento muito especial, muito atencioso, do governador Tião Viana, com cada um dos prefeitos envolvidos nesses municípios, a prefeita Leila Galvão, em Brasiléia, o prefeito Piraci, em Chapuri, o prefeito Nilson Areal, em Sena, o prefeito Chico Mendes, em Manuel Urbano, e o prefeito Zé Brasil, em Santa Rosa do Purus. Há uma mobilização toda da sociedade e, até aqui, a situação só não foi mais complicada e só não houve maiores transtornos para a população, porque houve uma ação muito, muito eficiente da Comissão de Defesa Civil, com apoio da Defesa Civil Nacional, com apoio do Exército, com apoio de vários ministérios mobilizados a partir da recomendação expressa da nossa presidenta Dilma, de tal maneira que a situação está sob controle, em que pese nós tenhamos situação de estado de calamidade declarados para o município de Brasiléia e também para todos os bairros atingidos de Rio Branco, a nossa capital. Vale a pena ressaltar que o governador Tião Viana encontra-se em Brasília, hoje vai ter audiência com a ministra Idelis Salvatti e logo em seguida com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, justamente para tratar da sequência dos esforços que devem ser empreendidos para garantir uma atenção eficiente no sentido de que todas as pessoas atingidas pela enchente possam continuar tendo uma atenção especial do Estado com o apoio do governo federal no próximo período. Mas, senhor presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, venho à tribuna nessa tarde para fazer uma referência especial à 49ª Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que esse ano traz justamente o tema Fraternidade e Saúde Pública, com o lema que a saúde se difunda sobre a terra. Vale a pena ressaltar que, desde que foi criada a Campanha da Fraternidade, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil procura a cada ano trazer um tema de grande relevância para ser refletido em todas as comunidades de base, em todas as igrejas, e propõe uma reflexão para toda a sociedade. E nesse ano de 2012, a Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil traz como tema Fraternidade e Saúde Pública e tem como lema que a saúde se difunda sobre a terra. A campanha foi aberta na quarta-feira de cinzas, no último dia 22 de fevereiro, com uma reflexão proposta para nos orientar por todo este ano. Na presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, disse que houve significativos avanços nas últimas décadas da saúde pública no país. Citou, entre os exemplos, o aumento da expectativa de vida da população, a importante redução da mortalidade infantil, a erradicação de algumas doenças infecto-parasitárias e a eficácia da vacinação e do tratamento da AIDS, programa, inclusive, elogiado internacionalmente. São avanços inquestionáveis, senador Vital do Rego, que acaba de chegar e é um militante da saúde, certamente está acompanhando de perto essa campanha da fraternidade. No entanto, concordamos que temos ainda problemas que não estão completamente sanados pelo governo federal em relação à saúde. Muitos desses problemas estão refletidos nas longas filas para o atendimento à saúde, na demorada espera para a realização de exames, na falta de vagas nos hospitais públicos e na falta de medicamentos. Dom Leonardo Steiner também mencionou a situação vulnerável em que se encontra a saúde indígena, a saúde dos quilombolas e da população que vive nas regiões mais afastadas neste nosso país. Senhores senadores, senhoras senadoras, temos a responsabilidade e desafios enormes para consolidar o Sistema Único de Saúde como um sistema eficaz no Brasil. Lembrando sempre que o nosso sistema de saúde público é o único de um país com população superior a 100 milhões de habitantes, que é completamente público e destinado a todos, o que é uma ousadia que nem países do primeiro mundo encara. E o Brasil tem se lançado a esse desafio de consolidar um sistema único de saúde. Temos o desafio de enfrentar uma responsabilidade que, diante da imensa dimensão do Brasil, nenhum outro país com mais de 100 milhões de habitantes o assumiu. O de colocar na Constituição a saúde como dever do Estado. E o Sistema Único de Saúde tem o desafio e a responsabilidade de levar a saúde de forma integral e universal para toda a população. Não é uma tarefa banal. Nossa meta, acredito, nessa campanha da fraternidade e também neste ano, é que possamos discutir os problemas reais de nossa saúde pública em cada uma das nossas comunidades e, a partir daí, enfrentar nossos problemas. Este é precisamente o objetivo da campanha: refletir sobre a realidade da saúde no Brasil, tendo em vista uma vida saudável, incentivando o espírito fraterno e comunitário das pessoas na atenção aos enfermos e na mobilização por melhorias expressivas no sistema público de atendimento. Para isso, consideramos despertar nas comunidades a discussão sobre a realidade da saúde pública, visando a defesa do Sistema Único de Saúde e a reivindicação do seu justo financiamento. A campanha da fraternidade desse ano destaca ainda uma vertente extremamente oportuna e digna de repercussão e reflexão, a de que saúde e doença são dois lados da mesma realidade. As enfermidades, o sofrimento e a morte apresentam-se como realidades duras de serem enfrentadas e contrariam os anseios de vida e bem-estar do ser humano. No entanto, ressalta a campanha, nas línguas antigas é comum a utilização de um mesmo termo para expressar os significados de saúde e de salvação. No grego, soter é aquele que cura e, ao mesmo tempo, é salvador. Em latim, ocorre o mesmo com o termo salus. O entendimento é que não é só o corpo que adoece, nem só a medicina que cura. A estreita ligação entre saúde e salvação, a cura, e a convergência desses significados em um mesmo termo apontam, portanto, para uma concepção mais abrangente do que seja a doença. Esse é um debate contemporâneo, a definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde apenas em 2003, e essa nova concepção vem se firmando como uma direção a ser seguida. A experiência da doença mostra que o ser humano é uma profunda unidade pneumossomática e que não é possível separar o corpo da alma. A doença é, portanto, também um apelo à fraternidade e à igualdade, pois não discrimina ninguém. Atinge a todos, ricos, pobres, crianças, jovens, idosos. A campanha da Fraternidade 2012 mostra bem que, com a doença, escancara-se diante de todos a nossa profunda igualdade. Diante dessa realidade, os temas da saúde e da doença exigem, portanto, uma atenção ampla e diferenciada. É preciso reformular o atendimento para poder oferecer à população um atendimento com mais qualidade e mais humanizado. Nesse contexto, quero aqui relembrar parte do conteúdo do pronunciamento que fiz no final do ano passado, no qual destaquei importante resultado obtido pelo governo do Estado do Acre e da Secretaria de Estado de Saúde no resultado da Pesquisa Nacional Painel de Satisfação com o SUS de Responsabilidade do Governo Federal. Essa pesquisa revelou, no final do ano passado, que o governo do Acre obteve a melhor avaliação em ações públicas de saúde em relação a todos os outros estados brasileiros. Era uma pesquisa feita pelo próprio Ministério da Saúde para avaliar o grau de satisfação do usuário do sistema público em relação aos serviços de saúde oferecidos pelos estados. Na ocasião, eu disse e reitero aqui que sabemos das dificuldades que o governador Tião Viana tem para administrar o estado do Acre, um estado na Amazônia brasileira, com todas as dificuldades possíveis de isolamento, de deslocamento, difíceis para atingir municípios isolados, com todas as intempéries que se possa imaginar. E ainda assim, manter firme o propósito de fazer investimentos decisivos no serviço de saúde e na atenção básica com qualidade. Só para se ter uma ideia, senador Vital, o governador Tião Viana se lançou ao desafio de promover cirurgias de catarata em todos os idosos do Acre. E ele está cumprindo esse objetivo, já realizou essa cirurgia a um número significativo de idosos e pretende fazer esse atendimento universal no nosso estado e tudo indica que vai conseguir. Ouço com atenção o senador Vital do Rego.
Inicialmente, eu queria me congratular, senador Aníbal, com o povo do Acre, pelo seu governante, pelo seu governador, e principalmente pelos números que, recentemente, o Ministério da Saúde coloca, e Vossa Excelência tão bem como representante do Acre, acentua de ações que possibilitam ao usuário do maior sistema de saúde pública do mundo, como Vossa Excelência bem colocou, ter no Acre, uma região extrema do Brasil, uma saúde pública minimamente atendida. Claro que, certamente, o próprio senador Tião Viana, o próprio senador Jorge, que nos preside, sabe que nós estamos muito longe de alcançar o ideal. Mas os números que o Acre apresenta, até por sua conformação geográfica, as suas dificuldades geográficas, mostram o compromisso do governo do Acre. E Vossa Excelência, como eu fiz, como outros senadores assim o fizeram também, colocou a questão da campanha da fraternidade junto com um tema que traz a atenção, converge a atenção de todos, a questão do subfinanciamento da saúde pública. Eu estive com Vossa Excelência neste ano ou no último ano, tendo a oportunidade de dividir com Vossa Excelência e com outros senadores e deputados a Comissão Mista de Orçamento. O ano orçamentário foi um ano da saúde. Foi um ano que nós propusemos ao orçamento um acréscimo de quase 7 bilhões de reais, com emendas de iniciativa popular, com ações nas nossas bancadas, refletindo a preocupação da saúde. Houve uma condensação, uma conjugação de esforços para, na comissão do Congresso Nacional, tratarmos a saúde como prioridade. Com o contingenciamento que veio, e eu já me referi a esse contingenciamento, acho que é um contingenciamento necessário, oportuno, prudencial e responsável. Todavia, o quesito saúde, quando foi pelo governo contingenciado 5 bilhões daqueles 7 que nós criamos condições do Congresso votar e aprovar o orçamento, e olha que a presidente sancionou o orçamento sem nenhuma emenda, sem nenhum veto presidencial, eu me reportava, e já fiz isso com a ministra Deli Salvati, já fiz isso com a ministra Miriam Belchior, e já fiz isso com o ministro da Saúde, de que nós teríamos que encontrar uma saída para descontingenciar os 5 bilhões da saúde. Como vai continuar melhorando os índices do Acre? Como vai recuperar os índices da Paraíba? Se o ano que nós escolhemos no Congresso Nacional, porque é uma comissão congressual, o ano da saúde estiver represado, garroteado 5 bilhões de reais. E eu tenho uma notícia boa para dar, e ia fazê-lo na tribuna, mas o faço em parte a Sua Excelência, que todos os três ministros aos quais eu tive a oportunidade de relatar a necessidade de descontingenciamento da saúde, foram unânimes em dizer que o processo de descontingenciamento deste orçamento vai começar com as emendas da saúde. Há uma previsão já em números, segundo os três ministérios, para que parte destes recursos, e já contabilizado um quanto, mesmo no ano difícil, como é o ano eleitoral, vamos viver o ano de eleições municipais, o governo dá prioridade no descontingenciamento às emendas e propostas da Comissão de Orçamento relativas à saúde. Era o que eu tinha a informar a Vossa Excelência, informando ao país inteiro e a todos os nossos colegas senadores que comigo, né, se manifestaram contra a inoportunidade do contingenciamento dos recursos da saúde.
Muito obrigado, senador Vital do Rego, por sua contribuição. E vale ressaltar que as emendas de iniciativa popular foram todas também nesse sentido de investimentos na área de saúde. Mas, como eu vinha dizendo, a pesquisa do painel de satisfação com o Sistema Único de Saúde foi um amplo retrato da saúde no país e realizada com milhares de usuários do SUS em todas as regiões do Brasil. O objetivo foi de analisar qual é o grau de satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde com os serviços prestados pelo governo federal, pelos governos dos estados e também pelas prefeituras. Na avaliação das esferas de governo em relação à saúde pública, o governo do Estado do Acre foi o melhor avaliado de todos na perspectiva do usuário. Entre todos os estados brasileiros, o Acre foi o que conseguiu o maior índice de avaliação positiva. O Estado teve ações em saúde consideradas ótima ou boa por 33% dos entrevistados. Esse foi o mais alto índice de aprovação entre todos os estados brasileiros consultados. Mas estamos também, sem dúvida, no caminho certo ao abrir e ampliar o debate sobre as conquistas e sobre as deficiências do setor de saúde em todo o país, assim como proposto pela campanha da Fraternidade, apoiado pelo governo federal, tendo à frente a nossa presidenta Dilma, que quer cada vez mais um atendimento digno para o cidadão brasileiro e a mobilização toda que está sendo feita pelo ministro Alexandre Padilha. De tal maneira que a gente se congratula com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela temática da campanha da fraternidade e a gente se coloca completamente à disposição, como fez aqui o senador Vital do Rego, no sentido de lutar para que não haja contingenciamento de recursos destinados à saúde, porque nós precisamos cada vez mais de mais investimentos para garantir atendimento digno a todo cidadão brasileiro. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.